legislação laboral e que não foram revertidas pelo Partido Socialista. Foi o facto do Partido Socialista ter optado por conservar na Lei do Trabalho as regras que impõem, que permitem a caducidade unilateral das convenções coletivas. Fala-nos de arbitragem, sim, mas nós estamos a falar da possibilidade de se fazer caducar uma convenção coletiva por parte dos patrões. Ora, o princípio que nós devíamos estar a proteger era o princípio da continuidade, da perenidade das convenções coletivas. O que é o problema, Sr. Deputado? É a maioria absoluta do Partido Socialista não ter querido manter o princípio de tratamento mais favorável afastado da Lei do Trabalho. Ou seja, não ter querido retomar integralmente o princípio de tratamento mais favorável, que é um pilar do equilíbrio nas relações de trabalho em Portugal. Deveria ser. O problema é o Partido Socialista não ter querido retomar o valor das compensações por despedimento que havia antes da Troika. E ter mantido, o Sr. Deputado pode dizer, não, mas nós subimos dos 12 para os 14 dias. Pois é, mas eram 30 dias. Era um mês por cada ano de trabalho. E o Partido Socialista quis manter esse desequilíbrio. 14 dias é menos do que foi a alteração da Troika, que foram os 20 dias. E o Partido Socialista quis manter esse desequilíbrio. O Partido Socialista quis manter o corte nos dias de férias. Os trabalhadores ainda têm hoje o corte nos dias de férias que vem da Troika. Quis manter o corte nas horas extraordinárias, nem sequer retomando um princípio republicano de que, por uma hora extra, deve ser feito um pagamento pelo dobro. Sr. Deputado, além daquilo que ficou, do desequilíbrio que se manteve na lei, as alterações que foram feitas no âmbito da agenda do trabalho digno foram também marcadas por grandes ausências. E à cabeça dessas ausências, uma matéria que é hoje aqui trazida também por um dos projetos do PCP, que é a falta de resposta aos trabalhadores por turnos. 800 mil trabalhadores por turnos que não tiveram nenhuma resposta com a agenda do trabalho digno, apesar de nós termos proposto inúmeras medidas, como se sabe, sobre o trabalho por turnos, para pôr na lei o direito ao subsídio por turnos, rejeitado pelo Partido Socialista, para pôr na lei o direito à reforma antecipada em virtude do desgaste desse regime de trabalho, que é o regime de trabalho por turnos, rejeitado pelo Partido Socialista, de pôr na lei o direito à majoração nas férias, ou por exemplo, ao aumento das pausas. Tudo isso foi rejeitado pelo Partido Socialista. E eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, se um partido que leva o nome socialismo, ou socialista no seu nome, que leva essa expressão, uma expressão que serve para designar um ideário, uma doutrina, que se opunha ao capitalismo, que cresceu com o movimento operário, com as suas lutas, que entendia que não haveria igualdade nem sequer civilização sem limitar os poderes do dinheiro e do patronato, eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, se acha que existe alguma agenda ou alguma política de esquerda que não se coloque do lado do trabalho. Porque escolher o lado do trabalho não é uma retórica nem é uma abstração, são decisões concretas e não foram essas as decisões concretas que o Partido Socialista tomou em várias destas matérias que eu enunciei e veremos quais são as decisões concretas que o Partido Socialista vai tomar hoje neste debate, quando nós estivermos aqui a debater, a votar a caducidade ou o tratamento mais favorável ou o regime por turnos ou o valor das horas extra. E é isso, Sr. Deputado. É isso que faz a diferença, são essas decisões concretas e nessas o Partido Socialista não deu bons exemplos no passado, não fez hoje uma crítica do seu comportamento na maioria absoluta e veremos como é que votará no final deste debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Como se pode constatar, o Sr. Deputado José Soeiro ultrapassou largamente o tempo regimental prometido de esclarecimento e eu quero informar as senhoras e senhores deputados que eu não objetarei de modo nenhum a que se ultrapasse este tempo regimental, porque cada grupo parlamentar irá fazer a gestão que bem entender. E agora passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à sua deputada Joana Barata Lopes para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Fernando José, ainda bem que tivemos aqui a oportunidade de o ouvir, porque este debate estava morno, mas voltou a trazer-nos aquilo que estamos, que é, de facto, o tempo de pré-eleitoral, porque aquilo que fez aqui não foi mais do que campanha política. É verdade que não apenas nos recentrou, primeiro porque deslocalizou totalmente aquilo que o PCP aqui nos trouxe com este debate, como aquilo que fez aqui foi propaganda pura e dura. Exatamente. Também é verdade que o Sr. Deputado José Soeiro, agora quando falou em nome do Bloco de Esquerda, também reposicionou. É que aquilo que o Sr. Deputado Fernando José aqui disse foi que o Sr. Deputado do PCP tinha vindo falar neste debate nas conquistas que tinha trazido o Partido Socialista durante o tempo que governou. Não é verdade, Sr. Deputado. Aquilo que o PCP aqui trouxe foi justamente o contrário. Apresentou 4 diplomas de tudo aquilo que, segundo o PCP, o PS devia ter feito e não fez, e que inclusive foi o que levou a que o, PS, a que o PCP pusesse em causa a geringonça que tinham. O que nos leva a nós a pôr em causa também aquilo que o PS diz quando diz ao dia de hoje, reiteradamente em momento pré-eleitoral, que a estabilidade está do lado da esquerda. Porque se a estabilidade está do lado da esquerda, mas o PCP vem aqui relembrar que é um conjunto de diplomas que já uma vez puseram em causa essa estabilidade, que mais uma vez o PS aqui veio dizer que não são medidas aceitáveis, e que ainda agora o Bloco de Esquerda veio dizer que é inadmissível que o PS continue a dizer que não são aceitáveis, onde é que está a estabilidade na esquerda? Exatamente. Se o PCP mantém que não são aceitáveis, que tem que ser, o PS diz que não, o Bloco de Esquerda diz que não, onde é que está a estabilidade na esquerda? Depois, ó Sr. Deputado, vai-me desculpar, terá direito com certeza à sua opinião, mas cadastro, foi o tema que o Sr. Deputado, foi o termo que o Sr. Deputado escolheu, diz que é cadastro trazer a Troika, que é cadastro fazer o que fez a Troika. Cadastro, e vou usar a sua expressão, é no limite trazer a Troika, porque agora vai-me permitir que tenha então a minha opinião. O que o Sr. Deputado ali disse foi que, e vou citar, a direita está nervosa e angustiada. Sabe o que é que me deixa nervosa a mim e aos meus companheiros aqui na bancada do Partido Social Democrata? É aquilo que o PS faz ao país. Isso é que nos deixa nervosos. Isso aconteceu, sabe, Sr. Deputado. Em 2011 trazem a Troika. O que é que acontece? Acontece que quando trazem a Troika, um programa tem que ser implementado que de facto tornou pior a vida dos portugueses. Porque quando se deixa o país em bancarrota, necessariamente é preciso implementar medidas que tornam mais difícil a vida dos portugueses. Um programa que os senhores criaram justamente para que fosse difícil àqueles que tinham ganho as eleições em 2011 implementá-la, mas nós implementámos e até ganhámos as eleições em 2015. Os senhores, talvez preocupados por, apesar disso, termos conseguido ganhar as eleições em 2015, o que fizeram rapidamente foi aliar-se à esquerda para criar a dita geringonça, dizendo: aqui Del Rey, é melhor que nos aliemos àqueles a quem, afinal, até nem concordamos, como hoje ainda aqui se prova, com estes mesmos diplomas, e portanto vamos aqui montar uma geringonça para governar. E governam, e passam um orçamento do Estado, e passa outro, e passam 6 anos de governação. E eis que o que é que acontece? Cai a geringonça, justamente, voltamos, por diplomas como este, que agora o PS diz, bom, afinal não são assim tão importantes. O PCP continua a dizer que não, que são muito importantes. O PS diz que continua a não concordar. Mais uma vez, convém relembrar, não há acordo entre estabilidade na esquerda. Convém manter isto relembrado porque estamos em período pré-eleitoral. Qual é o problema? O que é que o PS vai dizer em 2021? Vem dizer, dê-nos a maioria absoluta. Dê-nos a maioria absoluta porque não podemos confiar na estabilidade com a geringonça. Muito bem, os portugueses deram a maioria absoluta. O que é que o PS fez? O governo não caiu porque o PSD quis, embora concorde. O governo caiu por questões judiciais e entendimentos do próprio Partido Socialista. Foi o primeiro-ministro socialista que se demitiu. E, portanto, isto não foi um ato que tenha acontecido por culpa nossa. E, portanto, o que é que o Partido Socialista tem a dizer aos portugueses? Bom, hoje o que o Partido Socialista diz aos portugueses é continuar a não concordar com o PCP, o Bloco de Esquerda, o que é que diz é que continua a achar que o PS está mal, não há estabilidade na esquerda e, portanto, naturalmente, no dia 10 de março, só podem votar no Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Ainda para um pedido de esclarecimento, agora do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Fernando José. Vai-me permitir que registre que o PSD já teve aqui hoje duas intervenções e nas duas intervenções não disse uma vez a palavra trabalhadores, a palavra trabalho. Isto é impressionante, um debate que o PCP traz para cima da mesa. As questões do Código Laboral, as questões do trabalho, venham para aqui falar de outros assuntos e não falem de maneira nenhuma daquilo que importa, que é a vida dos trabalhadores. Sr. Deputado Fernando José, falamos de trabalhadores, mas temos que falar também dos lucros que temos assistido por parte de grandes grupos económicos. Porque a verdade é que o senhor, o retrato que fez ali daquela tribuna, parece até que está tudo bem e que nunca esteve tão bom. E é verdade que nunca esteve tão bom para alguns. Isso. Nunca esteve tão bom para a EDP, com 900 milhões de euros de lucro, à custa da fatura energética que é paga pelas populações. Nunca esteve tão bem para a Galp, com 700 milhões de euros de lucro nos primeiros 9 meses do ano. Nunca esteve tão bem para a banca, com 2.300 milhões de euros de lucro, só nos primeiros 9 meses deste ano. À custa também dos sacrifícios das famílias, com as prestações que têm que pagar para o crédito à habitação a aumentar, sem qualquer iniciativa do governo para inverter essa situação. os lucros da Sonae, da Jerónimo Martins, 500 milhões de euros também neste período, quando os preços continuam a aumentar sem que o Governo tenha tido medidas para controlar os preços. E estes lucros que nós verificamos são os lucros que resultam dos salários que não são pagos aos trabalhadores. Claro. São os lucros que contrastam profundamente com as dificuldades, que é o contrário daquilo que ali nos quis retratar com a sua intervenção. E, portanto, a pergunta que deixo ao Sr. Deputado Fernando José e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é como é que vão votar hoje as iniciativas que o PCP colocou em cima da mesa. Iniciativas, muitas delas de reposição de normas dos Códigos do Trabalho, normas essas que até o PS, algumas delas, votou contra quando estava na oposição. Mas nestes anos não teve a vontade política, a coragem política para repor essas normas, claro, que dão direitos aos trabalhadores, que dão direitos à contratação coletiva e que permitem assim melhorar os salários. E por isso, Sr. Deputado, a pergunta é: que legado é que o Partido Socialista quer deixar em matéria de trabalho? É o legado de manter estas normas gravosas ou de as alterar? Terá hoje a oportunidade de responder na resposta que der, no sentido de voto que der mais daqui a pouco.
Então, para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado José Soeiro, devolvo o desafio que nos fez. O Sr. Deputado José Soeiro devia fazer o balanço com a bancada do Bloco de Esquerda sobre o facto de terem votado contra a Agenda do Trabalho Digno. É que essas importantes medidas que aí iniciou, elas só estão hoje em vigor, porque esta bancada, este grupo parlamentar, votou a favor da Agenda do Trabalho Digno. É que se fosse pelo Bloco de Esquerda e também pela bancada do Partido Comunista Português, essas medidas não estavam hoje em vigor. Senhora Deputada Joana Matos Lopes, Barata Lopes, ainda bem que fugiu do tom de campanha eleitoral, ainda bem que fugiu desse tom. Relativamente ao tema do trabalho, como aqui já foi dito, nenhuma única palavra. Mas há uma questão que é importante deixar aqui e que percebemos que vos deixa angustiados, é que a Agenda do Trabalho Digno não retira um direito aos trabalhadores. Valoriza salários, combate a precariedade laboral. E sobre isso nós percebemos a dificuldade em falarem sobre isso, porque é realmente uma agenda que tem a marca do Partido Socialista.
Bem.
Senhor Deputado Duarte Alves, as medidas que ali foram anunciadas é um resumo daquilo que hoje está em vigor e está a ter impacto direto e positivo na vida dos trabalhadores portugueses. E sobre isso, o senhor deputado não poderá apontar uma única medida que retira direitos aos trabalhadores. Não poderá apontar uma única medida. É claro que ainda há caminho para fazer. E estamos certos que vamos continuar a fazer esse caminho.
Muito obrigado, senhor deputado Fernando José, para uma intervenção pelo PAN. A palavra, senhor deputado Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós começamos desde já por agradecer o PCP por nos trazer este tema a debate, no entanto, e acompanhamos na sua generalidade também as iniciativas que aqui nos trazem. Sabemos que há aqui um longo caminho a fazer, mas este caminho não começou efetivamente hoje e não deixa de ser curioso ver, por um lado, aqueles que se batem pela agenda do trabalho digno terem rejeitado algumas medidas nesta Assembleia, por outro lado, a direita também a ter votado contra e vir aqui criticar aquilo que foram os sentidos de voto quando olhamos para medidas como as propostas do PAN para o reforço dos direitos de parentalidade, que esbarraram, neste caso, para o alargamento da duração da licença parental inicial para 6 meses, que esbarraram, por exemplo, no voto contra do PS e do PSD, do Bloco Central, mas que também contou com a abstenção do Chega. Passamos, por exemplo, para a licença menstrual de 3 dias e, mais uma vez, também aqui na Assembleia da República ficou pelo caminho, com o voto contra, mais uma vez, da direita, PSD, Iniciativa Liberal e Chega, mas também do próprio PS. Quisemos assegurar mais tempo de descanso e lazer para os trabalhadores e, mais uma vez, sempre que é para colocar Portugal no ranking dos direitos laborais, acabamos por verificar que eles não ficam pelo caminho, só se importam com aquilo que são outro tipo de rankings e, quando estão em jogo os direitos laborais, de facto, não tem mal nenhum que Portugal esteja na cauda da Europa. E também aqui, esta proposta foi chumbada com o voto contra do PS, PSD, Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega. Não sabemos qual é que é a formação que vamos ter no próximo dia 10 de março. Sabemos que há muitas iniciativas que ficaram pelo caminho. Os estágios profissionais não remunerados acabou, por força do veto do Sr. Presidente da República, ficar pelo caminho, apesar de ter sido aprovado por esta Assembleia da República, mas não deixaremos de os trazer aqui novamente. Mas há, de facto, um momento que não podemos deixar de assinalar, que foi trazido pela sociedade civil, que foi o fim do luto gestacional, e esperamos que na próxima legislatura consigamos, de facto, ir mais longe.
Muito obrigado,
os laborais não podem ficar pelo caminho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fernando José, não resisto a retomar o debate consigo. Não, não é pergunta, é uma intervenção. É porque o Sr. Deputado não disse nada, o Sr. Deputado não disse nada sobre os projetos que estão aqui em debate. Nem disse, não disse nada sobre a caducidade da contratação coletiva, sobre a resposta aos trabalhadores por turnos.